Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Marketing Cast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. Esta semana estive à conversa com o Roberto Cortes. O Roberto é especialista em campanhas PPC, ou seja, campanhas de anúncios pagas. Portanto, se fazes anúncios pagos ou que pretendes fazer em breve, fica até ao fim, acredito que este podcast te pode ajudar. Nesta conversa, o Roberto também partilha connosco a sua história, conta-nos, por exemplo, como um simples vídeo transformou a sua vida. Também falamos do trabalho remoto e de como ser produtivo no mundo de distrações. O Roberto tem muita tendência para arriscar e, por isso, ao longo desta conversa falamos muito da coragem de fazer coisas difíceis, sair da nossa zona de conforto e de ignorar os nossos medos. Portanto, espero que este episódio te ajude nas tuas campanhas e que te inspire. Sem mais transição, bora lá ouvir a nossa conversa. Olá, Roberto. Bem-vindo ao podcast.
Olá, Francisco. Bom dia. Obrigado.
Nada, sou eu que agradeço. Estou muito contente de estar aqui hoje contigo e gostava de te pedir se podes apresentar, contar um pouco a tua história e o que estás a fazer atualmente.
Sim, claro, Francisco. Olha, desde já obrigado pelo convite. É um gosto de me juntar aqui contigo e também partilhar aqui um bocado do que é um bocado o meu percurso, não é? Portanto, então, eu sou o Roberto Cortes. Eu trabalho com marketing digital coisa de 7 anos e meio. Eu comecei, sou licenciado em Relações Internacionais, portanto tenho 29 anos, comecei a trabalhar, a minha primeira experiência profissional foi na República Checa, okay? Foi numa empresa chamada Webnode. Na altura fui lá parar graças a um vídeo no YouTube, portanto aqui já o digital ligado ao meu início de carreira, não é? Com um vídeo no YouTube acabei por ter uma oportunidade de emprego na República Checa. Ao entrar lá na empresa, eu percebi, portanto eu na altura fui trabalhar com marketing digital, mas uma coisa ainda um pouco, quer dizer, era júnior, bastante uma posição introdutória, não é? Uma posição normalmente bastante ampla, trabalhar com redes sociais, trabalhar com content marketing, trabalhar com eventualmente suporte a cliente. Portanto, era assim uma posição um bocado ampla, mas eu depois facilmente percebi o que é que na empresa fazia gerar dinheiro lá, não é? Que eram os anúncios pagos, não é? E comecei então a minha especialização, o meu estudo focado nessa temática. Na altura, muito em Google Ads, depois começou a aparecer o Facebook Ads por volta dessa altura, 2012-2013, foi quando começou realmente a haver um boom no Facebook Ads, e por aí vai. Portanto, comecei então a focar o meu estudo nessa parte aí dos anúncios pagos. Depois também tive 2 anos na República Checa, aquilo lá fazia muito, muito frio e pronto, e 2 anos também foi o suficiente para aquilo que eu lá fui fazendo, era querer aprender, ter uma primeira oportunidade de trabalho, e depois sim queria voltar para Portugal. Voltei para Portugal, tive uma experiência de trabalho também durante 2 anos na AdClick, uma empresa de uma agência de marketing digital no Porto, uma das maiores aqui do Norte, e maiores não em termos também, mas em termos de qualidade de trabalho e qualidade das pessoas que lá trabalham, é realmente uma referência, e foi uma experiência muito, muito positiva para mim. Lá consegui aprender realmente com gente que era muito melhor do que eu, consegui realmente crescer como pessoa e como profissional. E tinha uma equipa realmente mesmo muito, muito boa. Pronto, fim desses 2 anos que tive na AdClick, tive depois uma outra experiência com uma startup, portanto um pouco, sempre foi um bocado, tive sempre aquela ideia de um empreendedor e um dia gostava de ter algo muito mais meu e por aí vai. Portanto vi naquela startup uma introdução a esse empreendedorismo, digamos assim. Então estive lá durante 1 ano, as coisas também não correram muito bem, portanto a startup também fechou. Dá 2 anos e meio para cá, trabalho com uma empresa que é o Jus Brasil, que é uma empresa que está na top 50 da web brasileira, portanto é uma empresa muito grande, temos mais de 30 milhões de acessos únicos por mês, e basicamente é uma empresa que ajuda pessoas a ligarem-se a advogados no Brasil, portanto alguém que precise de apoio jurídico no Brasil, em qualquer uma das áreas do direito, dentro do Jus Brasil vai conseguir encontrar ajuda para essas suas dúvidas e para esse acompanhamento. Basicamente o que eu lá faço, o Jus Brasil é um, digamos, tem um marketplace, não é? Onde as pessoas que têm problemas jurídicos preenchem os seus casos, não é? Quero-me divorciar, quero saber se tenho direito à herança, quero pedir uma pensão de alimentos ao pai dos meus filhos, quero qualquer coisa, não é? As pessoas deixam lá os seus casos. Esses casos ficam disponíveis para os advogados que, se virem interesse económico e se lhes interessar, se virem um potencial cliente, compram esses casos e respondem à pessoa. Portanto, é um marketplace que liga pessoas com problemas jurídicos a advogados que lhes vão ajudar a resolver esses problemas. Basicamente, ali o meu trabalho é muito de encontrar novos advogados para os colocar na plataforma a comprar essas leads e também encontrar casos jurídicos, encontrar pessoas que tenham problemas na internet, que sejam à procura de coisas muito específicas, através de anúncios pagos, direcioná-las para o nosso marketplace e fazer com que elas preencham esses casos e deixem lá as leads. Pronto, paralelamente a isto, eu também tenho uma agência própria, onde vou trabalhando aqui alguns clientes próprios, muito aqui focado na parte dos anúncios, apenas, tanto Google Ads e Facebook Ads. Trabalho aqui com uma rede também de freelancers, aos quais eu vou entregando também aqui alguma parte do trabalho desses meus clientes, e também dou formação. Pontualmente organizo workshops sobre Google Ads e junto, portanto, pessoas numa sala, não é? E dou-lhes formação sobre Google Ads. Eu também aulas em universidades, na Lusófona de Lisboa e também em Aveiro, na Digital School. 5 minutos aqui de introdução. Acho que me esqueci de nada, Francisco.
Sim, fizeste bem, porque assim ficamos logo a conhecer-te muito melhor. Queria que voltássemos aqui ao início, quando tu decidiste fazer aquele vídeo. Tu contavas, aliás, numa entrevista que deste, que fizeste estudos em relações internacionais e que depois aquilo não dava para nada. E que, portanto, certo dia decidiste fazer aquele vídeo e que conseguiste, então, assim, duas propostas de emprego. Estou curioso por saber quanto tempo é que te demorou fazer aquele vídeo, porque tiveste realmente um excelente retorno.
Foi, Francisco, foi realmente um excelente retorno, porque realmente mudou a minha vida. Olha, e se queres que te diga, foi realmente algo que não me deu trabalho nenhum, foi bastante rápido de executar e foi bastante rápido as coisas acontecer. Mas pronto, começando então lá do início. Eu estudei Relações Internacionais na Universidade do Minho, tirei curso. Eu não acho que o curso não dê para nada, o curso é para coisas a mais, não é? Dá para, realmente é um curso um pouco genérico, e que lá está. Depois, o curso é bastante teórico também, não é de todo um curso prático, portanto depois, quando as pessoas querem entrar no mercado de trabalho, tem muito mais barreiras, não é? Porque realmente as pessoas sabem, têm os conceitos, mas é muito mais complicado. A falta da prática, não é? Não é um curso todo técnico. E também, quer dizer, eu, apesar de ter estudado Relações Internacionais, sempre fui um rapaz da internet, digamos, não é? Sempre foi o meu hobby trabalhar com ferramentas online. Já na altura tinha alguns blogs com AdSense, onde fazia os meus senhorinhos por mês e por aí vai. Portanto, sempre foi um gosto meu trabalhar com internet, não é? Na altura também não existia ainda nenhum curso nas universidades virado para isto do que é a internet, do que é o marketing digital. Portanto, na altura era novidade, então acabou por ser mesmo Relações Internacionais. Mas falando então do vídeo, a ideia, portanto, foi numa tarde mesmo, que estava em casa, não é? Não tinha realmente muito para fazer, além daquilo que toda a gente que acaba de, ou que está à procura de trabalho, da sua primeira oportunidade de emprego faz, que é procurar vagas, enviar currículos, tentar se diferenciar de alguma forma, tentar melhorar o seu currículo, tentar melhorar a sua proposta de valor. Portanto, eu estava nessa onda e pensei, quer dizer, qual é que é o meu grande problema aqui? Eu estou a enviar imensos CVs, envio bastantes e-mails e a minha reply rate, não é, é muito baixa. Eu realmente recebo muito poucos nãos. É quando eu recebia um não, eu ficava feliz, ao menos recebi uma resposta, ao menos alguém do outro lado teve a decência, não é? Ou a paciência, ou ajudou-me, não é? Ou dar-me um não acaba por te ajudar, não é? Tu ao menos sabes que, pronto, aquela pessoa disse-te que não, normalmente diz-te o porquê, e isso aí dá-te margem para tu melhorares. Portanto, e eu sentia que nem sequer os nãos recebia. Portanto, porquê é que eu nem sequer recebo o não? É porque as pessoas nem sequer estão a olhar, descartam completamente, logo à partida, o meu CV, nem estão para perder muito tempo comigo, pensei eu. Portanto, eu pensei, então, como é que eu faço para me destacar dos outros, dos demais, como é que eu faço para que as pessoas tirem 30 segundos para olhar para a minha proposta de valor, não é? E possam considerar-me contratar. E na altura, pronto, comecei por criar um sitezinho meu, um desses. É engraçado que na altura até criei o site num dos maiores concorrentes da Webnode, né, que foi a empresa para onde eu depois acabei por ir trabalhar, que foi no Wix. Portanto, o meu primeiro site foi criado lá no... Primeiro site pessoal, né, foi criado lá no Wix. Mas pronto, isso não chega. Não chega por si só. Né? Criámos um site nosso, ou o nosso currículo, ou colocar o nosso currículo online, é preciso realmente ainda dar visibilidade. Né? Se nós criarmos um site, não o promovermos em lado nenhum, o site é para nós e para os nossos amigos, não é para mais ninguém. É um site fantasma, na internet ninguém o vai encontrar. Portanto, e eu pensei então, talvez o vídeo. Portanto, já na altura o YouTube estava bastante já enraizado e na altura já nas redes sociais já havia aquelas páginas de humor que partilhavam muitos vídeos e tinham muitos gostos. Eu lembro-me que na altura as páginas líderes em Portugal, isto em 2012, foi também quando começou a surgir as páginas. Houve ali uma altura que era só grupos no Facebook, depois transitou para páginas onde as pessoas davam like nas páginas e não sei o quê. Eu lembro-me que páginas do humor eram aquelas em Portugal que já eram líderes, já o Tá Bonito, por exemplo, já tinham uns 200 ou 300 mil pessoas, na altura já era mesmo muita, muita gente. Eu pensei, se eu conseguir fazer aqui um vídeo que entretenha as pessoas, que é isto também que eu sentia que as pessoas procuravam muito no Facebook, é entretenimento. Portanto, se eu fizer aqui um vídeo que entretenha as pessoas e eu consiga passar a minha proposta de valor, pode ser que a coisa funcione, pode ser que agregue valor aqui ao meu CV online, digamos. Pronto, e na altura fiz então, tive a ideia de fazer aqueles joguinhos dos pares, não é? Que tens várias cartas viradas, 40 cartas viradas para baixo e tens que pegar em duas cartas e elas têm que fazer o match, não é? Tens que encontrar o par uma da outra. Então a ideia era ter de um lado marcas e ter do outro lado pessoas, não é? Portanto, Facebook, Zuckerberg, o homem lá das calças, da Levis, o Levis Ross, não é? Portanto, fazer ali um match entre o empresário, o homem da ideia, e a marca e o quão conhecida é a marca e o que aquela marca mudou na vida das pessoas. Portanto, a ideia era um bocado por aí. E depois, no final, sobravam duas cartas, então era eu ser o criativo que tu estavas à procura, não é? A tua empresa já encontrou o criativo, olha, eu posso-te ajudar. Portanto, a ideia foi por aí. Portanto, da ideia à execução, ao upload do vídeo, eu acho que foram umas coisas de 4 ou 5 horas, não foi muito mais. Portanto, foi fazer as cartas, basicamente fazer uma Wikipédia, maiores empresas do mundo, empresas, portanto, que as pessoas realmente conhecessem e que tivessem mudado a vida das pessoas. Imprimi também as marcas, colei umas cartas e tal, uma câmara, tudo bastante amador, pouca luz, portanto, até acabei depois por colocar o vídeo a preto e branco, porque realmente tinha muito pouca luz. De um vídeo, digamos que a execução não foi brilhante, digamos, o vídeo tem uma qualidade de imagem também não é das melhores, realmente, foi uma coisa super amadora, foi com os recursos que eu tinha à mão, mas realmente com aqueles poucos recursos que eu tinha à mão consegui passar a ideia que eu queria passar, consegui reter a atenção das pessoas que eu queria e consegui passar a minha ideia naquele vídeo e funcionou. Depois de eu ter o vídeo, o que é que eu fiz? Eu enviei então por mensagem privada para algumas páginas do Facebook, essas de humor, que eu pensei, e eles conseguem divulgar isto, não é? Conseguirão, se lhes interessar este tipo de conteúdo, conseguirão fazer com que ele chegue a muitas pessoas, não é? Tenho uma audiência, que eu não tenho uma audiência, eles têm uma audiência, e assim foi. Portanto, enviei para meia dúzia de páginas no Facebook, dizer, olha, estou à procura do meu primeiro emprego e tal, fiz este vídeo, será que me podes ajudar? Se achas criativo e tal, divulguei na tua página. Isto foi em, eu se não estou em erro, não sei se foi final de dezembro ou início logo de janeiro, mas eu acho que o vídeo tem o dia de upload, eu acho que é o dia 3, ou 3 ou 4 de janeiro, que eu fiz o upload do vídeo. No dia 6 de janeiro eu já tinha duas propostas de emprego, portanto foi em 3 dias, e na altura até foi engraçado, eu enviei para várias páginas e a página que publicou primeiro, e depois na altura também funcionava um pouco assim, que era as páginas do humor, uma publicava e as outras iam lá roubar, entre aspas, não é? Quando gostavam das ideias e acabavam por partilhar também, o que era ótimo, não é? Para quem queria divulgar uma mensagem. E na altura, a primeira página que publicou, que tinha uma audiência já muito interessante, pá, 30 ou 40 mil pessoas já gostavam da página, era uma página que se chamava o Tá Fixe. O Tafis, que era de um rapaz, eu não sabia que era de um rapaz de Braga, depois acabei por o conhecer ocasionalmente, mas era um rapaz de Braga que divulgou então o vídeo. O vídeo, nas primeiras 48 horas, ele chegou a 20 mil pessoas, portanto ele teve logo um pico de visualizações de 20 mil pessoas nas primeiras horas. E depois é engraçado que depois acabei por ter a proposta de emprego, pronto, e depois as coisas proporcionaram-se. E eu depois na altura até enviei uma mensagem a esse rapaz, não sabia quem era, dessa página do Tafis, agradecer, dizer, olha, obrigado por teres divulgado o meu vídeo, realmente deu certo, graças à tua divulgação, mais pessoas viram, eu recebi propostas de emprego, agora já estou a trabalhar, não sei o quê, realmente mudaste a minha vida, muito obrigado. E por aí vai, portanto fui-lhe agradecer. Pois é curioso que passado uns anos, numa formação, onde eu estava a dar formação de Google Ads, de marketing digital, numa formação eu estava, quando me estava a apresentar, e estava a contar um pouco desta minha história, de como é que as coisas começou, realmente foi por fazer algo, não é? Foi mandar a bola para a frente e ver no que dá. Estava um rapaz na plateia que me pergunta, tu foste trabalhar então para a República Checa, não foi? E eu disse, foi. E ele disse, olha, fui eu que publiquei o teu vídeo, essa página é minha. Portanto, isso é um bocado o karma, não é? What goes around comes around. Portanto, e ele ajudou-me numa primeira fase, numa segunda fase estava eu ali a ensiná-lo e a ajudá-lo, a tentar melhorar também a carreira dele. Portanto, acabou por ser bastante, bastante engraçado. Conheci lá o rapaz e foi realmente engraçado. Portanto, foi graças a ele ter publicado um vídeo, não é? Que depois, na altura, a senhora que estava lá nos recursos humanos na empresa, lá na República Checa, ela era portuguesa, através lá do agente de viagens dela, não sei o quê, que partilhou o meu vídeo daquela página, está a ver? Teve acesso ao vídeo e ela estava à procura de um português para o departamento criativo lá da empresa e deu-se o match, está a ver? Foi assim uma história um bocado rebuscada.
Claro. Tu, portanto, recebeste, se não me engano, duas propostas. A outra era para Portugal?
A outra era para Portugal, sim, sim.
Porquê é que decidiste ir para a República Checa?
Olha, eu decidi ir para a República Checa porque eu realmente pensei, por que não, não é? Portanto, se tenho essa oportunidade de trabalhar já num país, num outro país, ter uma outra experiência, viver fora do país, aprender também a língua inglesa, eu falava inglês, mas muito, muito mal, entendia muito bem, mas falava muito mal, porque realmente nunca tinha procurado sequer
desenvolver
o inglês. Pois. E eu pensei, por que não? Tenho aqui uma oportunidade. Portanto, eu vou para um país em que eu checo não falo, estou muito longe de o falar, e não falam português, portanto, ninguém me vai entender, eu tenho que desenvolver o meu inglês. Portanto, também vi aquilo como uma parte de estudo para mim. E depois também pela empresa que era, já era uma empresa que tinha sites por todo o mundo, e eu achei o projeto super interessante e foi um bocado, foi pelo desafio. Depois acabei por ter muita sorte na empresa que foi, na escolha que eu tive, porque eu acho que isto também é importante. As escolhas que nós fazemos depois vão totalmente influenciar a nossa carreira, mas as empresas onde nós trabalhamos e com quem trabalhamos vão totalmente influenciar a nossa carreira e a nossa margem de progressão até, né? Porque são os outros que puxam por nós, digamos. Eu na altura, lá na República Checa, lá na Webnode, eu acabei por ficar integrado numa equipa de marketing digital de pessoas que trabalhavam nesta, eles tinham uma equipa para aí de 20 e tal pessoas que trabalhavam só esta parte aqui do digital e do Google Ads, e essa equipa tinha umas 20 e tal pessoas e cada uma de países diferentes, portanto tinha um francês, um espanhol, um italiano, um checo, um eslovaco, um norueguês, dinamarquês, japonês, húngaro e por aí fora. Portanto, era realmente uma equipa de pessoas com muito, muito mais conhecimento que eu, muito mais experiência do que eu, super multicultural e, portanto, que me ajudou e que me ajudou a puxar para cima, não é? Eu acabei depois na altura por ficar com uma conta que foi a conta brasileira da empresa, e essa conta brasileira representava 40% do negócio do Brasil, da empresa, digo. Portanto, numa equipa tão grande, o Júnior ficar com uma conta das maiores da empresa, portanto foi uma responsabilidade muito grande que me fez, eu tenho que ir atrás da resposta, eu tenho que ser bom nisto, eu não posso falhar, né? E como tinha tanta gente ali da qual eu me poderia servir para aprender, não é? E para melhorar, foi por aí, portanto foi uma decisão super acertada porque realmente acelerou a minha curva de crescimento. Se eu tivesse ficado por cá, na altura era uma empresa está ligada aos stores, venda de stores para casa e não sei o quê, e na altura também a abordagem, eu não achei que fosse, não achei que fosse a mais simpática na altura. Recebi um e-mail também que, pronto, que queria mais trabalho, era mais trabalho, o salário também era um estágio, salário baixinho, okay. E a própria mensagem era... estava à espera, era alguém que estava à espera de um messias, não é? Quando eu apenas queria começar a aprender e queria começar a encontrar o meu espaço, não é? A trilhar o meu caminho, mas do outro lado estava já alguém com a expectativa de que estava ali perante um messias do digital, e não era verdade, não é? Eu não tinha ainda esse conhecimento, portanto acabou por ser uma excelente decisão da minha parte. Foi duro, fui para um país sozinho, um país onde não entendia as pessoas, uhum. Onde eu conseguia comunicar muito mal. Nos primeiros 6 meses eu comunicava realmente muito mal, mas desenrasquei-me, as coisas deram certo, portanto, e hoje em dia falo bem inglês, ou falo bem, quer dizer, desenrasco-me muito melhor, não é? Porque estive realmente 2 anos lá a falar inglês e pronto, e fiz amizades de pessoas de bastantes países, e que isso também me enriqueceu bastante enquanto pessoa. Ver outras culturas, ver outras formas de trabalhar, também acho que foi realmente uma aposta certeira.
Excelente. Então depois foi que tu te especializaste mais em PPC. Podes explicar, uhum, o que é exatamente?
Sim, explico, Francisco. Então, o PPC é como a própria a sigla quer dizer, é o pay per click, não é? Pagar por clique. É? Portanto, é tudo que seja anúncios pagos, é isso que quer dizer o PPC. Portanto, eu quando digo que me especializei aqui nesta parte do PPC, é basicamente me especializar em ferramentas. Não é? E neste caso aqui, específico, as duas maiores ferramentas de PPC aqui para quem trabalha mercado português, ou até mesmo mercado brasileiro, as duas maiores ferramentas de PPC são o Google Ads, não é? Que são os anúncios no Google. Uhum. E dentro destes anúncios do Google, temos então os anúncios na rede de pesquisa, quando alguém procura por determinada palavra-chave, saltam uns anunciozinhos lá no topo ou até no fundo da página a dar resposta àquilo que as pessoas estão a procurar. Portanto, isso são anúncios no Google, eles são pagos por clique, não é? Lá está a questão do pay-per-click. Eu faço isso, anúncios na rede de pesquisa, mas também há outro tipo de anúncios no Google, que são os anúncios na rede display, aqueles bannerzinhos que nós vemos pela web fora, vemos muito o remarketing, não é? Quando entramos num site do Booking, começamos a ver aquelas casas por todo lado, portanto isso é o remarketing, são anúncios da rede display. Há também anúncios no YouTube, anúncios de vídeo, há anúncios também no Gmail. Uhum. Portanto, quando falamos do Google, são bastantes coisas. Há anúncios também no Google Shopping e por aí vai. Portanto, isto são, falando em redes, Google, de um lado, não é? Onde temos todos estes subprodutos dentro do Google, e depois também, agora, desde então, não é? Mais ou menos desde 2012, 2011, o Facebook. Também é uma rede incrível de PPC, de pay-per-click. Porquê? Porque estão lá as pessoas, não é? Tem uma audiência enorme e nós, através do Facebook, conseguimos chegar às pessoas. Portanto, eu quando digo que me especializei em PPC, é essencialmente isto. Trabalho com anúncios dentro do Google, trabalho com anúncios dentro do Facebook. Mas já tive experiência com muitas outras plataformas ao longo desta caminhada. Estas as duas são realmente as duas maiores, aquelas que nos conseguem atrair mais volume de cliques, mais volume de tráfego. Também já fiz anúncios no SAP, por exemplo, mas... Lá está, são muito menos as pessoas. Acho que em Portugal são 3%, ou que é 4% de pessoas que procuram no SAP. E depois temos a Google com 94%, 95% da fatia do mercado. Portanto, existem realmente outras alternativas, mas eu tenho tentado focar naquelas em que me conseguem gerar um resultado mais rápido, não é? Neste caso, onde é que as pessoas estão? As pessoas estão no Facebook e as pessoas procuram no Google. Não é? Portanto, é isso aí, é trabalho com ferramentas.
Uhum. Quando olho assim para a tua história... Notei que tens uma boa relação com a aversão à perda, ou seja, não tens medo de fazer as coisas, começando ali pelo vídeo, depois também decides ir para a República Checa para um emprego onde eras o mais novo, aquele que tinha talvez menos experiência, e portanto vais assim arriscando bastante. Foi algo que tu tiveste assim que trabalhar ou é algo natural para ti? És sempre uma pessoa que arrisca?
É uma boa pergunta. Eu acho que isto também tem fases, não é? Uhum. Acho que a idade nos vai metendo um pouquinho o travão, mas eu realmente sempre fui um pouco assim, essa questão da aversão à perda, e eu vou-te já aqui contar alguns episódios, Francisco, mas eu realmente sinto isso na minha vida, sempre que eu estava com muito receio de dar aquele passo, porque... podia perder algo, ou porque podia ser posto em causa, ou porque as coisas podiam piorar, ou porque qualquer coisa. Sempre que eu estava com esse receio, e depois eu realmente dei o passo, eu hoje em dia só fico extremamente feliz por ter realmente dado esses passos, porque esses passos difíceis de dar, uhum, né, realmente sempre me ajudaram muito. E estavas a dar esse exemplo aí de ter ido para a República Checa, quando cá em Portugal podia ter ficado na minha zona de conforto, não é? Isso é um exemplo, mas posso dar depois um outro exemplo, que foi quando eu estava na AdClick há 2 anos, eu tinha acabado de ser promovido, estava a gerir uma equipa de PPC, eu acho que eram 6 ou 7 pessoas que nós éramos na altura, tanto gente sénior, gente até com mais conhecimento do que eu, gente realmente muito boa, tinha uma equipa muito, muito boa, estava dentro de uma empresa, de uma agência de marketing digital no Porto, tinha acabado de ser promovido, ter um salário melhor e não sei o quê, portanto as coisas estavam a encaminhar-se muito bem para mim, e eu de repente decido ir para o desconhecido, decido largar aquilo que tinha, para ir para uma empresa que tinha acabado de ser criada há poucos meses, uma startup. Portanto, decido arriscar o seguro pelo inseguro. E depois, na altura, as coisas até acabaram por nem correr muito bem. Do género, eu estive lá 9 meses ou 10 meses, e depois a empresa, passado uns meses, eu saí. Portanto, houve ali um match de identidades depois com o CEO da empresa, e depois a coisa acabou por afundar. Mas a verdade é que o facto daquilo correu mal, não é? Agora que eu olho para trás, correu mal, a empresa fechou, não sei o quê, mas para mim, eu ter dado esse passo foi realmente muito importante, porque eu fui ver outras realidades, fui trabalhar com outras equipas, fui trabalhar com outras pessoas, com outras dinâmicas, fui dar muitas cabeçadas, fui-me arrepender várias vezes, e isso aí eu só tenho a agradecer eu ter dado esse passo, porque realmente também me consolidou enquanto profissional e enquanto pessoa, não é? De que, não, nunca tem nada como garantido, temos que correr atrás e por aí vai. E depois até mesmo no meu passo seguinte de carreira, que foi quando eu fui trabalhar com uma empresa, tanto eu na altura, quando estava nessa startup, eu conheci um dos meus colegas brasileiro, com quem eu super identificava, partilhamos os mesmos valores, as mesmas ideias e trabalhávamos mesmo muito bem em conjunto. E esse meu colega, o Inácio, ele tinha feito parte da equipa fundadora, digamos, do Jus Brasil há muitos anos, mas ele depois, entretanto, veio para Portugal, trabalhou cá em projetos em Portugal e tudo mais. E eu já tinha conhecido até o CEO através dele, já me tinha apresentado o CEO do Jus Brasil, que ainda estava eu nessa startup, ele já me tinha partilhado os valores da empresa, a visão da empresa, o tamanho da empresa, os números, e eu já tinha ficado fascinado. Depois, nessa altura aí, deu-se o match. Portanto, a empresa estava a fechar, a startup, o Inácio de saída, eu de saída, e ele ia para o Jus Brasil, entendeu que eu também podia ajudar naquela missão de digitalizar, de criar a equipa de marketing digital da empresa, e acabou por se dar o match, eu acabei por ir trabalhar com uma empresa brasileira. Na altura também, algumas das pessoas a quem eu cá em Portugal, não é? Amigos, ou colegas, chamemos assim, que eu até perguntei uma opinião, olha, o que é que achas? Vou trabalhar com uma empresa brasileira, está do outro lado do Atlântico e não sei o quê. E eu senti que a maioria das pessoas realmente me dizia coisas como, não sei, se fosse a ti pensava bem, tens que pensar como é que isso funciona, vais trabalhar remoto, tu sabes lá, quer dizer, nem empresa tem cá em Portugal, como é que tu vais receber, como é que vai ser, como é que não vai ser. Portanto, eu sentia que, das opiniões que eu recolhi, a maioria das pessoas tinha ali algum receio e se calhar se fossem eles não arriscavam. E eu arrisquei. Portanto, aquilo para mim foi ainda mais desafiante, o facto de ser de não saber onde é que me estava a meter, digamos. Ainda foi mais desafiante e na altura até não tinha só essa proposta de Jus Brasil, tinha uma outra proposta, uma proposta muito boa também de uma empresa de marketing digital do Porto e até uma proposta com condições financeiras melhores. E eu acabei por ir arriscar no projeto do Jus Brasil. E só estou grato hoje em dia por isso mesmo, porque acabei por trabalhar com gente mesmo muito boa, que me tem ajudado e que me ajuda a crescer constantemente, numa equipa super saudável. Portanto, das decisões mais difíceis de tomar que eu tenho tomado na minha vida profissional são aquelas que realmente me têm impulsionado a carreira muito mais. E até posso dar aqui um último exemplo relativamente a isto aqui da aversão à perda e do risco, que foi nas primeiras formações que eu comecei a dar. Portanto, eu já tinha uma página no Facebook, um blog, onde escrevia coisas sobre PPC, sobre Google Ads, partilhava umas coisas e não sei o quê, já sentia feedback de algumas pessoas do género a perguntar: vais lá alguma formação, vais não sei o quê, blá 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 blá. Mas realmente eu nunca tinha pensado nisso, em fazer uma formação por mim mesmo. Eu já ia a algumas escolas de formação, quando era convidado, e dava formação. Mas isso, digamos que isso é fácil, não é, de se fazer. É sermos convidados a ir a uma escola a dar uma palestra, a dar uma formação, a gente vai lá, descarrega a nossa teoria e pronto, e vai-se embora. Agora, eu pensei, será que eu consigo fazer isto por mim mesmo? Será que eu consigo organizar uma turma, alugar um espaço, fazer anúncios, captar a atenção de pessoas, ter registros para fazer aqui uma formação do Google Ads por mim mesmo, fazer toda esta gestão, não é? Dos pagamentos, das inscrições e tudo mais. Será que eu consigo? Será que eu consigo atrair pessoas? Eu na altura estava até um pouco receoso, do género, epá, que vergonha que vai ser se eu faço aqui uma turma, se vou dar uma formação e depois aparecem lá duas ou três pessoas. E eu pensei, pá, isto pode ser um flop, não é? Se eu for pelas escolas estou seguro, porque se for flop, é o flop é deles. É? Foram eles que não conseguiram alunos. Mas se fizer eu sozinho e depois não tiver pessoas, pá, o flop é meu, quer dizer, vou dar, ou até abrir uma formação e não ter ninguém, não é? Pode acontecer, de fazer este investimento no projeto e depois não ter ninguém. Portanto, eu tinha muito estes receios e fui adiando um pouco isto da formação, de começar a dar formação por mim mesmo. Na verdade é que quando chegou o dia de eu pensar, não, agora eu vou fazer, vou levar isto realmente para a frente, vou marcar o sítio, vou escolher as cidades e vou-me meter à estrada, vou-me meter ao caminho. Pá, se não tiver lá ninguém, se basta ter lá uma pessoa e eu conhecer essa pessoa e trocar conhecimento com essa pessoa, já vai valer muito a pena. Pensei eu assim. E depois, na verdade, é que todo aquele meu receio acabou por não fazer sentido nenhum, porque depois acabei por ter salas cheias em Braga, em Aveiro, no Porto, em Lisboa, o que foi fantástico. Mas lá está, outra vez aí. E se calhar se eu fosse pedir opiniões a 1, 2, 3, 4 pessoas... Mas... provavelmente a maioria delas iria dizer, opá, se fosse a ti juntava-me a alguém, se fosse a ti continuar a dar bar pelas escolas, que é o que a maioria faz. Tenho esse medo de arriscar.
E porquê que, sabes assim explicar porquê que tu tens sempre vontade em ter novos desafios, em experimentar assim coisas diferentes, coisas difíceis? Será porque acreditas que já aprendeste tudo que tinhas para aprender e, portanto, procuras fazer algo novo?
Eu consigo-te explicar, Francisco. Não acho que seja por aí de que já tenha aprendido tudo, ou que não acho mesmo de todo, porque, e eu digo isto aqui, às vezes as pessoas, eu acho que as pessoas sentem que eu estou-lhes apenas a dar um elogio quando digo que nas formações eu aprendo imenso com as pessoas e com as perguntas que me fazem. Há muitas perguntas que eu genuinamente digo, eu não sei responder, e eu adoro quando digo isto, tipo, eu acho que há certas pessoas que quando não sabem responder a uma pergunta dizem o talvez, ou vão à volta. Eu genuinamente, eu gosto muito de dizer, eu não te sei responder, mas vou saber-te responder. Eu vou atrás da resposta, neste momento não a sei, mas vou atrás da resposta. E quando eu digo isto às pessoas, que realmente aprendo muito com elas nas formações, acho que elas às vezes apenas acham que eu estou a ser simpático. Mas a verdade é que realmente as formações para mim também me estimulam imenso e aprendo realmente imenso, porque tenho que ir atrás de respostas. Já relativamente ao perfil, porque eu acho que isto é perfil, de estar constantemente à procura de novos desafios, do risco e tudo mais, eu acho que isto é aquilo... são aquelas skills que não se ensinam, percebes? Eu acho que está com as pessoas. Há pessoas que já nascem ou que já são formatadas de tal maneira para ser assim, e isto é aquele tipo de mindset que não se ensina, que está contigo, percebes? Que nasce contigo. Há pessoas que gostam muito mais de estar na sua zona de conforto e há outras pessoas que tendem a arriscar muito, muito mais. Eu, se calhar, já fui muito mais a arriscar no passado. Acho que também com a idade e com a experiência também vamos... começar a ponderar muito mais as decisões, mas mesmo assim, essa parte aí do risco continua sempre lá.
Uhum.
Isto, realmente, eu quando tento contratar pessoas, e já contratei bastantes pessoas, já entrevistei muita gente, e aqui também recentemente andei a entrevistar pessoas para me ajudar como freelancing, para trabalhar em anúncios do Facebook comigo, ou trabalhar em anúncios do Google e tudo mais, Francisco. E do que eu tenho sentido é que eu tenho procurado pessoas com este perfil, com o perfil de arriscar, o perfil empreendedor, aquele perfil de querer ser owner da coisa também, não é? De querer ter um parceiro, uma espécie de sócio comigo, que partilhe desta mesma visão, não seja aquela pessoa que quer o simples trabalho das 9 às 6, que quer picar ponto, que quer ter o seu dinheirinho certinho ao final do mês. Tento buscar pessoas fora disto, fora deste círculo, e acredita que é realmente um trabalho muito, muito difícil. E isto é uma coisa que não se ensina, tem que estar lá, tem que já estar na pessoa. A pessoa já tem que ter este espírito. Isto é realmente muito difícil de encontrar, este tipo de perfil, infelizmente. Ou pelo menos então ou sou eu que ando a entrevistar as pessoas, não é, pessoas erradas, mas que não têm realmente este perfil, que é o que eu procuro.
E como é que lá está, para saber se essa pessoa tem essa tendência para o risco?
Tu em 2 minutos de conversa percebes isto. Isto aqui é uma coisa que passa muito facilmente, que é o que o meu colega, o Inácio, diz, os brasileiros dizem, não é? Que é o ter o sangue no olho, não é? Os brasileiros dizem isto, que é o ter sangue no olho. E tu, em duas ou três perguntas com uma pessoa, tu consegues entender se aquela pessoa tem o tal sangue no olho, se aquela pessoa quer realmente mudar o mundo, quer ser parte, ou se aquela pessoa simplesmente quer o seu trabalhinho, ganhar o seu dinheirinho e ir para casa despreocupada, não é? Isto é uma coisa que tu, com duas de conversa, tu entendes isto muito facilmente. E tu, por exemplo, não te conheço, digamos, estamos a conhecer agora, né, aqui nesta conversa, Francisco, mas tu já serias uma pessoa que eu entenderia que tem o tal sangue no olho, né? Porquê? Por este teu projeto. Estás aqui a fazer um projeto, algo diferente, estás-te a desmarcar do padrão, do que é o padrão, estás a fazer coisas diferentes. Isto para mim é ter sangue no olho, é este tipo de... Tens um bebé, tens um menino e estás a trabalhar para ele e tens o teu sonho, a tua ambição e a tua proposta de valor. Isto para mim é o sangue no olho e realmente vê-se muito pouco. Isto é daquelas coisas que eu costumo perguntar primeiro. Olha, tu tens algum projeto pessoal, alguma coisa que já tenhas feito? Isto é daquelas primeiras coisas que eu pergunto, porque logo daí dá para perceber se essa pessoa tem aquele perfil que tu procuras ou não. Entendes?
Sim, sim, sem dúvida. Eu por acaso estava aqui a pensar, tu dizias, pronto, que é mais uma questão de personalidade, que as pessoas que não têm essa garra, essa vontade, não nunca a terão. Eu estava a pensar, bem, se calhar não é bem assim, se calhar as pessoas depois podem mudar, às vezes tenho assim uma... Pá, de repente, lá está, eu, por exemplo, a fazer estes podcasts também é para inspirar pessoas e elas depois ouvem, por exemplo, aqui a tua história e podem ter um clique e pensarem também em mudar completamente de vida. Mas a verdade é que eu estava a pensar que eu também era esse tipo de pessoas que um dia tive um clique e que decidi realmente fazer aqui algo completamente diferente e de arriscar imenso, porque, nomeadamente agora, comecei hoje, basicamente, hoje é o primeiro dia em que eu estou focado a 100% aqui neste projeto.
Brutal.
Exatamente, porque... Até agora eu tinha um emprego e comecei aqui o podcast em julho do ano passado e ia fazendo isso no meu tempo livre. Mas a verdade, basicamente o que eu queria dizer é que eu pensei que tinha tido um clique, mas aqui ouvindo-te, a verdade é que eu sempre tive projetos, praticamente, desde que comecei o primeiro emprego, até ainda estava na escola que já tinha um site, já ia fazendo coisas. Portanto, não sei. Agora fiquei na dúvida se as pessoas podem realmente mudarem por completo. De vida, não sei.
Pois é, é isso. Estás a ver? Isso é uma coisa que ninguém te ensinou, é uma coisa que já vinha a ti. Diz para a cama a pensar nessas ideias e como é que eu extraponho isto, não é? Como é que eu ponho isto aqui cá para fora, não é? Isso aí é uma coisa que não. Pá, que não se ensina, em lado nenhum. Isto se vai ensinar. Tu podes ter aí sentido inspirado pelos outros, isso é verdade. Mas isto é uma coisa que não se ensina, isso já está inato na pessoa. A pessoa até pode ir só fazendo uma coisita ou outra, não sei o quê, mas tem aquele bichinho ali dentro dela, a remoer, que quando tiver a oportunidade certa, essa pessoa vai explodir e vai agarrar essa oportunidade e vai fazer com que aconteça, não é? Fazer acontecer.
Realmente pode estar um pouco adormecido e depois, certo dia, ouvindo alguém, ouvindo uma entrevista, ou ver um vídeo, ou ler um livro.
É, sem dúvida, isso está lá, isso está lá, está com a pessoa, isso é uma coisa que se percebe muito facilmente. E eu, é assim, isto não é uma crítica para ninguém, eu não estou aqui a dizer, eu sou maior porque eu arrisco e não sei o quê, não é nada disso. Acho que cada pessoa tem o seu perfil e é assim que tem que ser, e há pessoas que se vão sempre dar bem com isto, do trabalho das 9 às 6, e é a forma de eles ver a vida. Eu acho que isto não está de todo errado, ok? Não acho que devemos ser todos empreendedores, não acho que devemos tentar todos mudar o mundo, não acho isso, de todo. Cada um deve viver as coisas à sua maneira, não é? Não acho... Houve aqui uma altura que parecia que a sociedade nos puxava para isto, não é? Temos que ser todos empreendedores, eu não acho isso, não acho isso de todo. Mas realmente encontrar pessoas assim com esse mindset não é fácil, não é fácil. E a verdade é que das muitas pessoas com esse mindset que eu tenho conhecido, que têm arriscado, têm feito por si, que têm ido à luta, que têm corrido atrás, a maioria dessas pessoas que eu tenho conhecido com esse perfil se têm dado bem na vida. Ou, quer dizer, quando digo dado bem na vida, não estou a falar meramente financeiramente, estou a falar que estão a ver os seus projetos realmente a avançar e tão felizes no trabalho, são felizes a fazer aquilo que fazem. Por isso, Francisco, parabéns para ti também, portanto, por essa decisão, por tomares esse risco de realmente ser algo que tu queres fazer, de queres focar no teu projeto. É realmente, é difícil encontrar pessoas que saiam assim da sua zona de conforto, não é? Que saiam do seu seguro, do seu porto seguro, de ter o seu salário fixo ao final do mês, de pagar as suas continhas, isso aqui, para ir para algo incerto. Realmente é muito difícil encontrar gente assim, portanto, muitos parabéns, e eu estou certo que os teus projetos, se não for com este, será com um outro qualquer, e muitos outros que tu terás, que te vais sair muito bem, não duvido disso.
Obrigado, vou trabalhar para isso. Queria-te fazer aqui algumas perguntas sobre trabalho à distância, porque lá está, tu estiveste a trabalhar então com a Juice Brasil, aqui de Portugal, não é? Imagino.
Sim, nós agora já temos empresa cá criada em Portugal e temos também um escritóriozinho no Porto, mas o nosso trabalho é 95% remoto. Trabalhamos remotamente sempre.
Ok. A questão lá está era a propósito do trabalho remoto, porque tu dizias que gostas de estar com pessoas à tua volta, portanto, tu trabalhavas diretamente de casa ou em coworks?
Eu tenho trabalhado sempre de casa. É assim, para mim foi novidade também, não é? Trabalhar 8 horas por dia, 10 horas, quer dizer, trabalhar de casa nem existe isso, as 8 horas, porque a verdade é que tu estás sempre no teu local de trabalho. Tu acordas, já estás no teu local de trabalho. Tu antes de ir dormir, estás no teu local de trabalho. Portanto, o facto de tu trabalhares em casa, tu acabas por trabalhar muito mais do que 8 horas. Eu não estou a dizer que isto é negativo ou positivo, não é? Depois tens de fazer também esta gestão da situação familiar, não é? Tentar dar tempo a tudo. Mas o facto de tu trabalhares em casa, tu parece que tens que estar sempre on. A ver? Eu senti muitas vezes quando tinha que ir para o escritório, muitas vezes eu saía do escritório para aqueles dias exaustos, eu simplesmente, pá, 7 da tarde, 8 da noite, eu desligo, pá, amanhã há mais, eu já nem quero saber de mais nada, e vou para casa, desligo, fico totalmente off, e amanhã às 9 da manhã é outro dia. Trabalhando em casa, eu acho que nunca consigo fazer esse off, está a ver? Estou em casa, estou sempre ligado, estou sempre on, estou sempre disponível, estou sempre a fazer qualquer coisa. Pronto, trabalhar de casa exige, acima de tudo, muita responsabilidade e muita rotina. Tu tens as tuas próprias práticas. Porque trabalhar de casa, a verdade é uma. Estás, primeiro, rodeado de distrações e, segundo, não estás rodeado de incentivos. Isto é, quando estás num escritório, tens pessoas à tua volta com quem tu podes falar, comunicar, trocar umas ideias e que as pessoas estão ali. Portanto, tu tens um incentivo a estás ali até a trabalhar, não é? Quando estás em casa, tu não tens esse incentivo, não tens ninguém ali a olhar para ti, ver se tu estás a trabalhar ou não. Não estou a falar tanto nessa parte do controle, mas o facto de tu estás a olhar para um colega e estás a vê-lo a fazer qualquer coisa, tu também já vais fazer qualquer coisa. Portanto, tens esses incentivos a que tu sejas produtivo num ambiente de trabalho. Estando em casa, tu não tens esses incentivos e depois, por outro lado, tens outras distrações. Tens o frigorífico perto de ti, depois tens a televisão com o Netflix e tens a PlayStation e tens mais não sei o que ao teu lado. Portanto, estás a ver? Trabalhar de casa, não tens incentivos e ainda tens super distrações. Portanto, tens que ter, acima de tudo, isto é algo que se cria, é algo que se constrói, ter disciplina, não é? E depois, ainda por cima, não tens um horário de trabalho, que é o meu caso, eu não tenho horário de trabalho, tento ter das 8h30 às 6, 7 e por aí fora, tento ter esse horário de trabalho, mas não o tens, digamos, então isso tem que ser, é disciplina, isto é treinado. Eu confesso que nos primeiros meses eu tinha muitos picos de distração, distraía-me facilmente com qualquer coisa, de estar a trabalhar, por exemplo, e ter a SIC Notícias em plano de fundo. Ah, é só para ir ouvir as notícias, só para estar aqui para não estar aqui no meu isolamento total, só para estar aqui a ouvir uma voz diferente e só para estar a acompanhar o que é que está a acontecer. E facilmente eu me distraía a ver as notícias, estás a ver? É preciso, acima de tudo, é disciplina, teres as tuas próprias rotinas, e depois é outra coisa, que é, e a malta lá do Juro Brasil sempre me falou nisto, e é um conceito que me faz total match com os meus valores, que é, tens liberdade, não é? Tens liberdade, mas associado a este conceito de liberdade, tens um outro que é muito importante, que é a responsabilidade. Portanto, tu fazes o teu horário, trabalha quando quiseres, mas, meu amigo, tu tens objetivos, tens trabalho a apresentar. É? Portanto, também é isto, eu quando trabalho com freelancers, uma das formas de remuneração que eu mais gosto de ter com as pessoas é trabalhar por projeto, é dizer às pessoas o seguinte, olha, eu preciso que tu me ajudes com este cliente em Facebook Ads, por exemplo. Pá, eu não quero saber se tu trabalhas uma hora ou 5 horas, isso é contigo, ou quando é que tu trabalhas, eu quero é que o trabalho seja feito. Quanto tempo isso vai levar ou não, pá, pois isso é contigo, ou quando é que vais fazer isso? Portanto, associado a este conceito de liberdade é sempre a responsabilidade, não é? Não me interessa se tu estás neste momento a trabalhar agora, interessa-me sim que tu tenhas a consciência que tens aquela responsabilidade e que eu estou à espera que tu me entregues determinado resultado. Isso aí é o mais importante. E a forma como eu trabalho é, se eu amanhã quiser ir de férias, quer dizer, amanhã é feriado, amanhã vamos todos de férias, mas se num dia qualquer ou numa semana qualquer eu decidir, olha malta, vou de férias, ok, desde que o teu trabalho esteja alinhado, estás à vontade. Isto é o mais importante, não é? A gente viver, digamos, de consciência tranquila, termos a nossa responsabilidade, mas sabermos que se eu faltar agora uma semana, se eu faltar duas, se eu for agora para o Japão durante um mês ou dois, que as coisas vão continuar a acontecer, isto é o mais importante, é esta responsabilidade.
A propósito disso, tens o hábito de viajar enquanto trabalhas?
É, eu viajo imenso. Eu e a minha esposa, pronto, é uma das nossas paixões realmente, são as viagens, e o facto até de eu trabalhar remoto ajuda com que nós possamos, quer dizer, a única entrave aqui para nós viajarmos é realmente o calendário dela, é a disponibilidade dela, não é? Porque por mim, digamos que eu estou sempre disponível, portanto, se ela... já aconteceu até dela ir passar uma semana à Espanha, não é? Ela foi para Madrid em trabalho uma semana e eu fui com ela. Porquê? Porque eu tenho essa disponibilidade, eu posso, desde que tenha a internet e o computador, eu ligo-me ao mundo e faço o meu trabalho, portanto, seja de onde for. Né? Às vezes as pessoas perguntam-me de onde é que eu trabalho. Depende, não é? Eu neste momento tenho duas casas, à semana estou em São João da Madeira, porque a minha esposa está aqui a trabalhar na Molaflex, a fábrica está cá, e à semana e ao fim de semana estou em Faf, que é onde temos a nossa casa. E, portanto, eu tanto trabalho de um lado como do outro, e quem diz estes dois sítios, pode ser num outro sítio qualquer, desde que eu tenha o computador comigo e acesso à internet, isto não, digamos que não há, é o verdadeiro nomadismo digital, não é? Não há barreiras. Portanto, e acabamos por viajar bastante, pronto, porque eu sempre que viajo levo o meu computador, ok? Levo sempre um router com internet, o meu próprio router com internet comigo, só mesmo para a eventualidade. Tenho que andar sempre com o trabalho atrás de mim, porque, assim, os investimentos dos clientes e os investimentos das empresas não tiram férias, não é? As campanhas não pausam em agosto para férias. Portanto, eu estou a gerir dinheiro, portanto, eu tenho que ter este controle diário não quer dizer que eu tenha que trabalhar todos os dias, mas tenho que ter, pelo menos todos os dias, a ver como é que estão as coisas, está tudo bem, se não houve um anúncio que foi reprovado, se não houve uma página que caiu, se não aconteceu qualquer coisa, não é? Portanto, tenho que ter este controlo, mesmo estando em férias. Portanto, para qualquer lado que eu vou, o computador e internet atrás de mim, e estou totalmente à vontade. Tentar na minha casa, no meu escritório, ou estar no Japão a trabalhar, para mim é exatamente igual. Dá-nos esta liberdade, o trabalho remoto.
Depois queria-te perguntar, na parte da disciplina, como é que tu fizeste para perder aqueles maus hábitos? Como é que tu fizeste para gerir melhor o teu tempo, as tuas prioridades? Tens assim algumas dicas, tipo de coisas que fazias antigamente e que agora não fazes?
Olha, em termos dessa gestão, eu continuo com um mau hábito péssimo, que é o hábito do frigorífico, não é? Ele continua aqui perto, então eu acho que esse hábito aí, por muito que eu trabalhe em casa, não vai dar para controlar. Até acho que eu tenho engordado até. Desde que estou a trabalhar remotamente, tenho engordado. Portanto, quando uma pessoa está numa empresa, num escritóriozinho, acaba por tirar aquela hora para o lanche, eu aqui estou em casa, estou quase sempre a lanchar, não é? Mas pronto. Relativamente a outras coisas, como a televisão, ou o PlayStation, ou não sei o quê, isso é realmente uma coisa que é com o tempo, é natural. É natural. Acabas depois por tu próprio nem tens essa vontade de ter... Pá, sabes que tens aquele trabalho, sabes... A melhor forma de tu ignorares essas distrações é sobrecarregar-te de trabalho. Se tiveres realmente uma... Eu normalmente faço isto, tenho aqui sempre um caderninho, ou até estou a usar aqui uma aplicação aqui no Chrome, que é o Momentum. É uma extensãozinha aqui do Chrome, quando há alguma tab nova, eu coloco aqui os meus to-dos. Portanto, eu tento sempre aqui na minha lista dos to-dos ter muita coisa. Não é? Isto até pode parecer até um pouco antiprodutivo, de ter realmente uma lista de to-dos muito grande, depois acabamos é por não fazer nada, não é? Pois é, normalmente é o que acaba por acontecer, mas para mim funciona. Ter uma lista de to-dos muito grande faz com que eu não consiga sentir bem comigo próprio enquanto aquilo tudo estiver ali. Portanto, eu tenho que desbravar caminho, não é? Tenho que começar aqui a cortar estes meus to-dos. Portanto, acaba por ser quase que uma obrigação tua própria, de nem sequer teres interesse em ligar, de ires ver uma Netflix ou de ligar uma PlayStation. Olha, a minha PlayStation, eu acho que ela já nem é ligada para aí há meio ano. Até já estou a pensar em vendê-la, porque realmente já não faz match. Eu, quando trabalhava em agência, e quando tinha o meu trabalho com o meu horário mais definido, eu jogava muito PlayStation ao final do dia. Hoje em dia, eu acho que já não é a liga para ir há meio ano. Já estou totalmente off da PlayStation. Quem diz PlayStation diz televisão, por si só. Mas é isso. A mim funciona muito bem assim. É ter uma lista de to-dos muito sobrecarregada. Acaba por eu próprio não me sentir bem em estar a fazer outra coisa que não a limpar aquela lista, não é? A concluir tarefas. Para mim funciona realmente muito bem. E depois, é assim, pontualmente, pá, dar uma volta, caminhar, ou dar uma corrida, ou alguma coisa assim, também ajuda, sair um pouco de casa. Isto do trabalho remoto, e eu agora ando aqui com a minha esposa também, andamos a ver casas e não sei o quê, eu tenho sempre uma exigência, que é, no sítio onde eu vou ter o escritório, eu preciso de ter muita luz. Isso realmente é muito importante para quem está isolado e quem está no seu trabalho remoto, sozinho. Tem que ser mesmo realmente um sítio com muita luz. Eu gosto muito de trabalhar na sala, montar o escritório na sala e não num quarto. Também acho que é super claustrofóbico. Porque, quer dizer, não só luz, tu também tens que... Se estiveres num sítio onde tu sintas movimento, estás a ver, perto de uma janela, os meus dois escritórios, tanto em FAF como em São João da Madeira, são mesmo ao lado da janela, porque tu sentes movimento, sentes que há... O teu cérebro... não fica só totalmente focado naquilo que está a acontecer, mas também recebes uns outros estímulos de fora, percebes? Sentes a luz, sentes o sol, sentes movimento lá fora, barulho lá de fora. A mim ajuda-me até a motivar para trabalhar mais. Parece um bocado estranho de se falar, mas realmente funciona assim. É engraçado que nós temos ido ver casas e a primeira coisa que eu olho nas casas é a sala. Né? Eu olho para uma sala e tento idealizar logo onde é que seria o meu escritório, seria aqui, seria espaço, seria condições, não sei o quê. Tento logo idealizar isso. E já aconteceu de eu olhar para a casa, a primeira coisa que eu olho é a sala e dizer logo não gosto da sala, portanto esta casa aqui não vai dar para mim. E já me aconteceu recentemente de um senhor da imobiliária, ele sugeriu, mas olha, tem aqui um T3, porque é que você não faz o seu escritório no quarto? E eu disse-lhe, eu posso fazer o escritório no quarto, mas ao fim de duas semanas eu vou-me atirar da janela, não é? Porque, quer dizer, se eu me fechar dentro de um quarto com pouca luz... Sem contacto externo, sem movimento, sem nada, quer dizer, eu vou entrar em depressão. Portanto, isto aqui do trabalho remoto, acho que cada pessoa terá a sua forma de lidar com a coisa, mas eu tenho estes meus ganchos aqui que realmente me têm ajudado. Preciso estar num sítio iluminado, sentir movimento lá fora e ter sempre aqui uma lista de tarefas bastante, bastante carregada, para evitar distrações.
É muito interessante. Agora queria-te perguntar, falarmos mais talvez aqui de campanhas, será que tens assim um cliente, uma história assim interessante sobre uma grande aprendizagem que tiveste? Como é que sabes diferenciar uma boa de uma má campanha? Se calhar um dia tiveste um novo cliente e viste ali, epá, isto assim não funciona, temos que fazer assim um exemplo, um estudo de caso, de qualquer coisa assim que foi realmente muito interessante.
Sim, eu posso dar aqui alguns exemplos. Em primeiro lugar, Francisco, quando começo a trabalhar com uma empresa ou com, quer dizer, seja por exemplo, com o Jus Brasil, não é? Portanto, tem sempre, ou com o Jus Brasil, ou com um cliente qualquer, digamos, o que tem que haver logo à partida, não é? Se eu vou gerir o dinheiro daquela empresa, daquela pessoa, o que tem que haver, para mim que é fundamental para que o trabalho funcione, tem que haver mindset do outro lado. A pessoa tem que perceber, primeiro, o valor do meu trabalho, segundo, como é que as coisas se vão proporcionar, ok? E quando eu digo isto, são coisas do género. Acontece muitas vezes de, ok, tu fazes anúncios no Google, então eu dou-te 100 e tu dás-me 400, então bora lá. Assim, fazer anúncios, há sempre uma maior probabilidade de insucesso do que sucesso. Isto é uma coisa que às vezes custa a entender. E que quando nós vamos começar a fazer anúncios pela primeira vez para uma marca... O que nós vamos fazer, e normalmente é isto, eu não prometo resultados a ninguém, porque eu acho até isto no digital, prometer resultados, eu garantir resultados a quem quer que seja, quer dizer, é uma falácia, quer dizer, não é garantido que as coisas vão ser assim, ok? Normalmente que eu tento me posicionar lá do lado do cliente e explicar-lhe o seguinte, você vai me dar dinheiro para a mão e eu consigo, vou ajudá-lo a entender melhor sobre o seu negócio online. Nós vamos investir para aprender. Se isso vai gerar resultados ou não, vai muito depender também do tamanho do nosso investimento ou até da nossa resiliência, não é? Mas é um processo, fazer campanhas de publicidade é um processo de melhoria contínua. Né? Nós vamos perder muito dinheiro, vamos gastar muito dinheiro mal gasto, porque nós só vamos saber o que é que funciona do que é que não funciona, gastando dinheiro nos dois, no que funciona e no que não funciona. E nós passamos o que funciona, temos que realmente meter dinheiro em todo lado, em várias estratégias, em várias palavras, em vários tipos de anúncios e por aí fora. Várias estratégias de landing page e etc. Portanto, eu tento-me sempre posicionar um pouco neste sentido de vou ajudá-lo a entender melhor e a conhecer melhor o seu negócio online. E quando, do outro lado, as pessoas entendem isto, é pessoa para trabalhar comigo. Muitas das vezes não entendem, portanto eu logo à partida digo, olha, não sou a pessoa indicada para o ajudar no projeto, que é quando, ah sim, sim, isso tudo muito bem, mas isto tem que dar resultado. É para isso que nós vamos trabalhar, mas se a expectativa é que aquilo realmente tem que dar resultado, eu prefiro não aceitar o cliente, e mesmo que me pague bem, mesmo que seja um cliente interessante para o portfólio, mesmo que isso tudo, eu prefiro não aceitar, porque sei como é que o trabalho é. O trabalho tanto pode dar para o certo como pode dar errado. Eu já trabalhei em projetos, só para teres uma ideia, Francisco, em que nos 12 primeiros meses foi ROI negativo durante 2 meses, 12 meses digo, durante 1 ano, ROI negativo, perder dinheiro, milhares de euros, chegava a perder 1.000 euros, 1.500 euros num mês, que não dava fruto do o investimento. E são projetos que hoje em dia estão a gerar 20 ou 30 mil euros de lucro por mês. Okay? Mas foi preciso 1 ano de resiliência para fazer todo o tipo de abordagens, todo o tipo de estratégias, testar vários tipos de palavras, vários tipos de landing pages, várias abordagens ao próprio modelo de negócio em si. Esta resiliência faz parte do sucesso. Né? Se alguém vem e tem a expectativa de, neste mês, no primeiro mês de arranque, as coisas têm que funcionar às mil maravilhas, eu à partida já tendo a descartar-me desse trabalho em si. Portanto, e também porque não é interessante, quer dizer, se eu aceitar um desse tipo de clientes e se depois a coisa não der para o certo, porque é o mais provável é que não dê certo logo no início, é o tal trabalho de melhoria contínua, eu além de perder o cliente, além desse cliente se frustrar muito rapidamente comigo, eu vou ter uma pessoa a falar mal do meu trabalho e eu não quero de todo isso, não há dinheiro que pague isso, esse bom relacionamento com as pessoas e quem anda aí a espalhar a tua própria mensagem. Não é? Quero que as pessoas espalhem a minha mensagem, dizer, olha, eu trabalhei com o Roberto e estou satisfeito, olha, as coisas até nem deram certo, mesmo que seja assim, olha, as coisas até nem deram certo, mas eu aprendi muito e já sei pelo menos o que não fazer e até já sei como, se eu for a fazer no futuro, como é que eu poderei ter maior probabilidade de sucesso. Portanto, é um bocado por aí. Portanto, em primeiro lugar, tento filtrar esse mindset. E depois, em termos aqui de casos de sucesso, digamos, ou de empresas com quem trabalhei e a coisa até foi gira, eu posso dar aqui um exemplo, que é o exemplo do Child Diary. O Child Diary é uma aplicação para jardim-escola e para creches e infantários. Portanto, qual é que é o propósito ali do Child Diary? Basicamente é... Estás a ver as creches, os infantários, que têm lá as turminhas deles, não sei o quê, o que é que está a acontecer? A maioria faz o quê? Faz grupinhos no Facebook, mete lá os pais, depois vai metendo lá fotos das crianças e não sei o quê, portanto, privacidade zero, não é? Quer dizer, eu tenho o meu filho numa creche, estou dentro de um grupo de Facebook, os pais dos outros filhos andam a ver os meus filhos e estás a ver, fica assim um bocado estranho. Então, o que é que eles criaram? Criaram uma aplicação para eu só ver eu só vejo os meus filhos, não é? Portanto, eu tenho o diário, na minha aplicação é o diário do meu filho. Ele lá diz que eu entreguei o meu filho na escola às 9h30, às 10 tiram-lhe uma foto, às 11 publicam que ele esteve a comer uma maçã, ao meio-dia dizem-me que ele esteve a dormir bem. Portanto, tenho ali a rotina do meu filho e não dos filhos dos outros. Isso não me interessa, só quero realmente saber da rotina do meu filho. E se eu entrego o meu filho e ele hoje até está doentinho, pela aplicação eu vou saber, eles vão me informando através da aplicação como é que ele está, tirar-lhe uma fotografia e não sei o quê. Portanto, tem esta questão aqui da privacidade, né? as rotinas diárias e tudo mais. Pronto, e depois tem outras propostas de valor também para os portfólios digitais e tudo mais. A aplicação realmente ajuda muito educadores de infância no seu trabalho dia-a-dia e nesta comunicação escola-família. Eu comecei a trabalhar, neste momento já não estou a trabalhar com eles, mas eu comecei a trabalhar com eles há cerca de 2 anos, um bocadinho mais de 2 anos, 2 anos e pouco, com o Child Diary, que na altura, portanto, é uma empresa que tinha apenas 2 pessoas, portanto, que era o fundador e a fundadora, não é? Que eles são um casal, são casados. Ela é educadora de infância por profissão, e entendeu que realmente havia este leque, este problema aqui de comunicação escola-família, Ele, engenheiro informático, viu uma oportunidade de negócio na coisa. Portanto, ela todos os dias chegava à casa e se queixava dos problemas que enfrentava na sua, no seu trabalho diário, e ele, como empreendedor, como engenheiro informático, viu ali uma excelente oportunidade para fazer negócio. E assim foi, criou a aplicação e tudo vai. Pronto, ela é educadora de infância e ele é engenheiro informático. Bases de marketing digital, há 2 anos atrás, quando eu os conheci, zero. Portanto, eles tinham um excelente produto, sabiam exatamente as dores do seu público, sabiam exatamente as funcionalidades que o seu produto devia ter, sabiam exatamente como as executar, não sabiam era vender o seu produto. Portanto, na altura que eu os conheci, foi nesta onda, foi através, eu estava na Irlanda, foi através de uns amigos que eu tenho na Google, que são amigos em comum, que nos conhecemos. E na altura eu percebi isto, portanto, eles precisavam de alguém que os ajudasse na divulgação, que os ajudasse nos anúncios, né? Portanto, é aqui que eu entro. E quando falávamos de marketing digital, portanto, taxas de conversão era uma coisa que não existia, funis de conversão era uma coisa que não existia, landing pages otimizadas à conversão não existia, campanhas em Facebook, campanhas em Google, remarketings, estratégias de inbound marketing não existia, portanto, toda a empresa ela era 100% offline. Portanto, eles tinham o produto, não é? Mas não tinham o inbound marketing, eles não faziam captação de leads e nutrição de leads, eles não faziam isto. Eles o que faziam era, digamos que era o negócio páginas amarelas, iam às páginas amarelas, deixa-me cá ver quem é que são os colégios e infantários que aqui existem, vamos ligar para eles, vamos apresentar o telefone, ao telefone vamos apresentar o nosso produto, ou vamos enviar um e-mail frio, digamos, não é? Sem a pessoa sequer saber quem nós somos, vamos mandar um e-mail a apresentar-nos. Portanto, faziam muito este trabalho de outbound, não é? Este cold calls, não é? Ligavam, eram chamadas frias, era, ninguém gosta de receber chamadas da Mel, não é? Ou da Vodafone a perguntar se queremos serviço, ou do Barclays a perguntar se queremos um cartão de crédito, ninguém gosta disto. Mesmo que até nós estejamos interessados num produto, receber uma chamada a frio nunca é interessante, não é? Em termos de nutrição de leads, mas eles faziam isto. Portanto, a taxa de conversão, digamos, deles em venda acaba por ser baixa, não é? Portanto, eles tinham que fazer se calhar 200 chamadas para fechar um cliente. Não era de todo interessante, portanto exigia muito esforço. Pronto, com a minha entrada na empresa, então qual é que foi a minha grande preocupação? Primeiro, resolvi logo então o leque que eles tinham em termos de divulgação, portanto ajudei-os logo com a parte dos anúncios, mas depois muito também na parte de estratégia e da formação deles os dois, enquanto como é que isto do marketing digital funciona, como é que é isto do inbound marketing, como é que nós temos de estar orientados à conversão, como é que é isto do custo por clique, mais taxa de conversão, vai-nos dar um CPA, que é o custo de aquisição. Nós temos que nos focar em leads, volume, depois criar um funil de e-mail para nutrição de leads e por aí fora. Portanto, tudo isto aqui do que é o inbound marketing, eu fui-os ajudando a dar-lhes estes conceitos e a estratégia, como é que a empresa poderia funcionar. E a verdade é que hoje em dia, a empresa, o Childary, é 100% de marketing digital, 100% inbound marketing, não há cold calls. Portanto, todo o processo é feito via landing page, a pessoa vê o produto, a proposta de valor, se se interessa, registra-se para o free trial, entra num funil de e-mails que a vai nutrindo, e depois recebe uma demonstração e tudo mais. Portanto, hoje em dia é totalmente 100% digital e totalmente inbound. E se tu hoje em dia tiveres uma conversa com a Vanessa, que é a fundadora, ou com o João, que é o fundador, e eles falam-te de CRO, falam-te de taxa de conversão, falam-te de anúncios, de CPA, de CTRs, de engagement, falam-te de tudo isto. Portanto, hoje em dia, para mim, é um caso de sucesso muito grande. Não se deve só a mim, ok? O facto de eles terem tido esta aprendizagem deve-se essencialmente a eles, não é? De terem também feito esse estudo. Mas para mim é um caso de sucesso de ver que há 2 anos atrás eu peguei neles e quando eles estavam quase sozinhos, não é? E não tinham estas bases do marketing digital. E passado 2 anos eu já senti que era a hora de eu sair do projeto, porque já lhes tinha entregue o meu maior valor. Eles já tinham treinado pessoas in-house para fazer anúncios e até contrataram um rapaz que saiu, estava há 7 ou 8 anos na Google, na Irlanda, que saiu de lá para ir vir trabalhar com eles. Portanto, já conseguiram montar uma boa equipa interna. Eu senti que a minha entrega de valor já não era tão grande. Uhum. Portanto, isto deixa-me super orgulhoso, não é? De saber que eu trabalhei com aquelas pessoas, que eles faziam 100% offline, hoje em dia 100% online, e que realmente o negócio está a florescer, não é? Já tem esta capacidade de contratar gente muito boa no mercado, e a própria faturação da empresa, a partir do momento em que a empresa virou 100% online, o número de clientes disparou e florescer, não é? Portanto, isto para mim é um bom case e me deixa realmente muito, muito feliz.
Sem dúvida mesmo, muito interessante, porque tu aqui foste além do teu, podíamos chamar, trabalho, ou seja, não foste só gestor de campanhas, mas também fizeste uma formação mais sobre marketing digital. E isso leva-me a perguntar se vês muitas vezes o problema, esse problema que é as pessoas contactam porque querem apenas fazerem anúncios, mas não têm qualquer noção sobre marketing digital. E como é que tu fazes quando, se isso acontece, não é? Como é que tu fazes? Trabalhas na mesma com essas pessoas ou também fazes um acompanhamento a esse nível?
Olha, idealmente eu não trabalho com essas pessoas. Não quer dizer que não possa acontecer. Se a pessoa tiver aquele mindset de que se quer colar a mim e quer aprender e quer saber, perceber o porquê do trabalho, e eu adoro isso, quando é alguém que, olha, não percebo nada disto, mas toma lá o meu dinheiro, faz o investimento, o meu objetivo é este, e eu gostava de ficar por dentro de perceber as coisas. Quando assim é, a pessoa tem esse interesse e não sei o quê, e também tem a tal, já o tal mindset de resiliência, de entender que aquilo é um trabalho de otimização contínua e não sei o quê, eu aceito, de boa. Mas quando entendo que a pessoa ainda não tem um patamar de conhecimento e pode não ter aquele mindset que eu procuro, o que eu faço é tentar passar essa pessoa para outras empresas, para outros parceiros que fazem muito mais essa parte aí da nutrição, ok? O que eu recomendo muito é quando vejo alguém que ainda está nessa fase, principalmente em e-commerce, que ainda está nessa fase de, pá, eu tenho um produto e agora quero vender e quero ganhar dinheiro com este produto, mas não tenho ainda esse mindset, a ver?
Uhum.
Eu tento passar para um outro parceiro que é o PNE, o do Luís Diogo, ele realmente também é alguém que realmente podes também falar no futuro, que realmente vai-te... É um entusiasta aqui do digital e muito bom de conversa, que ele faz isso aí, que é o trabalho da empresa dele, é fazer esta nutrição, este acompanhamento, é o 360 dentro do digital. Eu neste momento não tenho estrutura para isso, para fazer uma imersão de 360 nas pessoas e de lhes dar, desde as bases até à parte prática, eu não consigo fazer este acompanhamento ainda. O meu trabalho é muito focado na parte prática só dos anúncios. Portanto, se a pessoa não tiver aquelas bases consolidadas, à partida eu não aceitarei. Enviarei primeiro para um outro cliente, para um outro parceiro, e depois sim trabalharei essa pessoa numa fase mais avançada do projeto. Porque há muitas empresas que, apesar de elas pensarem que já estão prontas para os anúncios, há muitas empresas que ainda não estão de todo prontas para os anúncios. E eu estou até a ver aqui isso num caso aí que tenho, que é, isto não basta termos um produto, não é? Não basta irmos ali a uma fábrica e produzirmos sapatos e temos o produto. E agora isto é o quê? Criar uma loja online, meter lá os sapatos, isto vai-se vender? Metes aqui uns anúncios e isto vende? Isto não é suficiente, não é? Porque se isto fosse suficiente, eu não estava aqui, tu não estavas aí, não estávamos aqui a falar sobre isto, estávamos todos muito ricos a vender qualquer coisa, não é? Se isto fosse assim fácil, não é? Eu tenho o produto, monto uma loja online, meto lá o produto e meto uns anúncios para aquilo vai-se vender por si só. Se fosse assim tão fácil, nós não estávamos aqui.
Exato.
Não é? Portanto, é realmente um trabalho de otimização contínua e é preciso perceber das coisas. E quando eu sinto que o cliente está nessa fase aí, de achar que tem o produto, tem a loja, e se não conseguir vender nada através daquela loja que ele tem, é porque eu estou a fazer um mau trabalho. Se a pessoa, eu vi que a coisa está nesse ponto, eu não vou aceitar. Não vou aceitar porque é o tal questão, não é, do desgaste da relação e ter depois alguém aí a falar mal de mim, não é? Isso não interessa, não interessa. Não interessa, mas é o que realmente se vê mais, é a falta desta educação digital, chamemos-lo assim, não é? Ainda há um bocado de falta de educação digital, como é que as coisas funcionam. Não basta teres um bom produto, não basta colocares isso no Shopify da vida, não basta meteres isso nos anúncios do Facebook ou meteres uns anúncios do Google a apontar para o teu site. É muito mais do que isso. Tens que otimizar a taxa de conversão, tens que perceber onde é que as tuas propostas de valor, tens que otimizar os teus headlines, as tuas imagens, já viste qual é que funciona melhor, a apresentação do teu produto, mais inscrição, menos inscrição, mais foco nas características do produto, mais foco no valor que o produto vai agregar, o teu funil, onde é que as pessoas empancam, não é? As pessoas adicionam produtos ao carrinho ou não adicionam, as pessoas chegam ao checkout e não compram, quais são os teus métodos de pagamento, a usabilidade do próprio site, como é que as pessoas usam o teu site, se elas veem mais do que um produto, dois, três, fazes remarketing nisso. Portanto, realmente há muita coisa, não é? Principalmente dentro de um e-commerce, que vai influenciar se uma pessoa vai comprar ou não vai comprar, não é? Existem testemunhos, existe um vídeo a explicar o teu produto, existe casos de sucesso com o teu produto, estás a ver? Portanto, há muita coisa realmente dentro de um e-commerce que vai fazer aumentar a probabilidade da pessoa comprar ou não. Não basta simplesmente criar um sitezinho, meter lá um Shopify, meter lá um produtozinho colocar isso em anúncios e vamos ficar todos ricos. A coisa realmente não, infelizmente, não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil. É preciso realmente fazer uma imersão sobre o próprio projeto em si e perceber estes gargalos, não é? Que é basicamente isso, são gargalos. É identificar num e-commerce, identificando quais é que são os gargalos e eliminando esses gargalos, melhorando taxas de conversão, a magia acontece. Mas até lá chegar, muitas das vezes, a coisa demora meses, não é? Não é do dia para a noite.
Claro, claro. Reparei, lá está, que tu tens dado muita formação, basicamente sempre que tiveste um emprego continuaste sempre a dar aulas. Hoje também sei que és professor na Universidade Lusófona de Lisboa. Porquê é que te sentes sempre essa vontade em ensinar? Sabes de onde vem isso?
Olha, isto eu acho que também é daquelas coisas inatas, sabes? Eu adoro mesmo, adoro dar aulas. Para mim, quanto mais avançadas forem as turmas, mais desafiante é. Quer dizer, também gosto de dar aulas a quem está no nível super introdutório, porque sei que agrego super valor a essas pessoas, não é? Qualquer coisa que eu diga as vai ajudar imenso para o futuro. Mas também gosto muito de dar aulas a turmas que são super experientes, e tem-me acontecido isso nas formações, de apanhar pessoas que trabalham em Google Ads há mais tempo do que eu, não é? Portanto, aconteceu-me aqui recentemente de dar formação a um rapaz que trabalhava há mais de 10 anos com Google Ads, não é? Acontece, mas isto do gosto de dar formação, gosto de... Eu acho que começa tudo pelo gosto de trabalhar nesta área, uhum. Está a ver? Do gosto de trabalhar nesta área, de ser um autodidata, de ser um estudioso, de ler muito, de me questionar constantemente, de constantemente ir à procura de respostas. Acho que daí, deste meu perfil, já vem essa energia e essa vontade de ensinar e vontade de trocar ideias, vontade de falar sobre a temática... Acho que vem daí. E eu adoro nas formações, que eu normalmente planeio as formações para 8 horas. 7 ou 8 horas. O que acontece, e eu fico extremamente feliz quando isso acontece, é as formações durarem 9 horas ou até 10 horas. Às vezes uma formação que é suposto terminar às 6 da... Já me aconteceu uma formação que era para terminar às 6 da tarde, terminar quase às 8:30 da noite. Mas, e senti que as pessoas estavam ali. Porquê? Porque isso aconteceu porquê? Porque as pessoas faziam muitas perguntas, o que é ótimo, eu fico super contente quando assim é. Porque realmente sei que lhes consigo entregar valor e que elas vão para casa com imensa informação na cabeça e que as vou ajudar no futuro. Isto é realmente uma coisa que eu adoro fazer. É uma coisa que lá está, não dá para me dedicar a full time a isto da formação. Não dá porquê. Financeiramente dava muito bem. A parte aqui da formação é interessante em termos financeiros. Não dava, era porque eu tenho também esta necessidade de estar constantemente com a mão na massa. Né? Porque só assim é que eu consigo aprender e me desafiar e continuar da onda, não é? Continuar a surfar a onda, porque isto realmente, quem parar meio ano, não é? Se eu agora tirar aí meio ano sabático e desligar-me da internet, desligar-me do mundo, não querer saber de nada, daqui a meio ano, quando eu voltar, muita das coisas mudou. É. Isso aí é verdade. Portanto, há sempre estratégias novas, há sempre novos tipos de campanhas, há sempre novas funcionalidades, sempre coisas novas a aparecer, e realmente tens que estar com a mão na massa, não podes simplesmente ser um académico. É? Isto é até uma das coisas, Francisco, que eu normalmente nas universidades, é isto uma das coisas até que eu pergunto, que é, nestes dias fui com uma colega, ela estava, foi-se informar sobre uma determinada pós-graduação, e lá no dia de fazer as perguntas, como é que a coisa funciona e tal, foi uma das perguntas que eu fiz, e é esta das perguntas que eu sempre faço, que é, o corpo docente... São académicos ou são profissionais que estão a trabalhar no mercado e com a mão na massa e que trabalham no dia-a-dia? Porque isto aqui realmente é importante, não é? Se tu transformares só um académico, tu vais parar no tempo. Até te podes ir atualizando e não sei o quê, mas realmente o conhecimento das coisas, como é que as coisas funcionam, tu só o vais ter e só o vais conseguir partilhar da melhor maneira com os outros se tu também fizeres. Se tu também passares pelos problemas que eles vão passar, né? se tu, e acima de tudo, se tu errares muito, né? Se tu trabalhar com uma ferramenta como o Google Ads, o fruto da minha aprendizagem é o dinheiro dos outros. Eu estou a usar o dinheiro dos outros para aprender, né? Maioritariamente. Também tenho alguns investimentos próprios, mas estou a usar maioritariamente o dinheiro dos meus clientes para eu aprender. E é fruto desses erros aí, de fazer testes e não sei o quê, que vem muito do conhecimento que eu tenho, porque isso aí também é fundamental, a parte do errar, não é? Fazer um pouco de tudo e nem tudo vai dar certo. Isso aí é... A coisa funciona mesmo assim.
Muito interessante, realmente. É preciso testar muito estas campanhas para depois poder consegui finalmente um bom retorno. Queria te perguntar, aqui tem três perguntas tradicionais aqui no podcast, e a primeira é: qual foi assim o teu maior erro? E se pudesses voltar atrás, lá está, o que é que farias diferente?
Olha, o meu maior erro, sei lá, uma pessoa erra todos os dias, depois já fica difícil de saber qual é que foi realmente
a maior aprendizagem, assim, alguma coisa que, pá, se pudesses voltar atrás e fazer novamente, farias diferente?
Olha, eu, se calhar o que eu teria feito diferente lá 8 anos atrás, uhum, seria realmente naquela altura, ainda antes de eu sequer ter começado a trabalhar, era realmente já me ter começado a posicionar no mercado, a aprender mais, ainda quando estava, se calhar, na universidade. E se calhar um dos meus maiores erros na altura foi mesmo aquela questão de pensar que ia ganhar novo volume ao enviar e-mails para, com CVs, não é? Uhum. Eu pensava, ok, se eu enviar 1000, pelo menos uma pessoa há de me querer, pelo menos uma empresa há de querer. Portanto, se calhar esse foi mesmo o meu maior erro, que na altura já podia ter começado a minha carreira mais cedo, podia ter começado a aprender mais cedo. Se calhar na altura, se tivesse... Quer dizer, eu vejo as coisas sempre de uma outra forma. Eu estou feliz da forma como as coisas têm proporcionado, mas que se calhar na altura, se tivesse bebido menos 2 ou 3 cervejas e se calhar se tivesse ido trabalhar para uma agência durante 2 ou 3 horas por dia de borla, não é? Se calhar podia-me ter dado um conhecimento maior, ou não sei, se calhar podia ter exprimido, me atirado mais rapidamente para a frente, digamos, do que me atirei. Só que lá está, também estou feliz da forma como as coisas se proporcionaram, porque lá está, cada coisa há seu tempo, tive a minha fase de universitário e depois a parte do trabalho, uhum, mas se calhar seria por aí. Porque mesmo nisto, na questão dos erros, mesmo por exemplo, na questão da startup, eu fui para uma startup, na altura, e eu ia com uma ideia, e foi essa ideia que me foi passada, e depois, passado uns meses, eu comecei a perceber que estava no sítio errado, que não havia um match do que era a minha filosofia de trabalho com a filosofia de trabalho de quem estava a gerir a startup. E eu pensei para mim próprio, então eu estava numa excelente posição, numa empresa prestigiada aqui no Porto, com uma posição incrível, a gerir uma equipa incrível, e venho para aqui, a ver, tipo, o que é que eu fui fazer? Mas mesmo isso aí, que pode ser visto como um erro, e eu dou muito graças a ter feito esse erro, porque aquilo ali realmente foi uma aprendizagem ao nível de gerir pessoas, de gestão de pessoas, de entender pessoas, foi uma aprendizagem muito grande para mim. Portanto, se eu pudesse voltar atrás, eu teria voltado a cometer esse erro, que me desgastou bastante na altura, mas me fez uma pessoa melhor, me fez crescer, entendes?
E depois também conheceste o Inácio ali
e conheci o Inácio também, estou muito grato por isso.
E depois tiveste aquela oportunidade.
Exatamente, sim. Conheci o Inácio, outras pessoas fantásticas, é isso, é. Sempre que sais da tua zona de conforto e vais conhecer, vais a conferências, vais a meetups, crias um podcast e convidas pessoas que tu não conheces a falar contigo, sempre que sais da tua zona de conforto e vais falar com os outros, te abres para o mundo, não é? Eu, a minha experiência pessoal nisso é que só me tem trazido coisas boas. Mesmo que no próprio momento eu entenda que aquilo ali, pá, porque é que eu me fui meter aqui, depois, passado um tempo e olhando para trás, eu penso, ainda bem que eu me meti ali. Porque se eu não me tivesse metido ali, o meu rumo tinha sido outro. Uhum. Por isso eu fico extremamente contente. E até, olha, também posso partilhar aqui uma outra, um outro fracasso, digamos, eu chamo-lhe a fracasso, porque não, a minha missão naquela altura não foi cumprida. Nessa altura da startup, até dessa transição, a Google abriu uma vaga em Portugal. E há um estudo que diz que tu, para entrares na Google, é mais difícil de tu entrares na Google do que entrares em Harvard, estás a ver? A tua taxa de conversão de entrares na Google, para entrares, é mais fácil tu estudar para Harvard que entrares na Google, para trabalhares na Google, estás a ver? Sim. Portanto, realmente é muito candidato para poucas vagas. E eu, na altura, entrei no processo de recrutamento, em que, pronto, são milhares de pessoas que candidatam, depois há ali uma dezena delas que passam uma segunda fase, uma terceira fase e uma fase final. Portanto, eu passei todas as fases e depois fui a Dublin para uma fase final. E eu senti realmente que, em termos de conhecimento teórico, de conhecimento prático, eu o tinha. Só que eles, lá está, também procuravam algumas características de
soft skills.
De soft skills, exatamente, soft skills. Uhum. E eu, nessa fase final, não passei, portanto, não fiquei com... Fui eu e outra pessoa à final. Eu não sei se outra pessoa depois foi recrutada ou não, mas eu não fiquei. E eu na altura fiquei bastante triste, tipo, porquê, não é? Uhum. E depois eu, a forma como as coisas depois na minha vida se desencadearam, portanto, se eu tivesse sido aceito lá na Google, eu teria ter que mudar a minha vida toda, teria que ter ido para Dublin, etc. Depois acabei por ter a experiência com o JUS Brasil, que eu olhando para trás, se eu pudesse escolher, agora se eu pudesse voltar atrás e escolher, eu ficaria grato por essa experiência na Google ter dado errado, porque realmente eu acabei por ter um caminho muito mais condizente com aquilo que eu quero para a minha vida, do trabalho remoto, da liberdade, de estar cá em Portugal também, que valorizo imenso isso, de estar cá, porque isso ia destabilizar também em termos familiares, não é? Com a minha esposa, temos que nos mudar, ela tinha que se adaptar, etc. Portanto, as coisas por cá acabaram por correr muito bem, que ainda bem que aquilo ali foi um insucesso. Portanto, mas na altura, claro, abalou-me um pouco, porque não é fixe, não é? Tu estás numa entrevista de emprego, chegas à final e depois não ficas, nunca é positivo. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. E mais que não seja, olha, fui fazer uma bela viagem lá, por acaso a malta lá da Google trata muito bem os seus convidados, um hotel espetacular, refeições, foi mesmo tudo à grande, foi incrível. E mesmo lá as pessoas que eu conheci lá dentro da Google também, tenho lá vários amigos, mas outras pessoas que me entrevistaram lá, pessoas realmente muito capazes, mas eu acho que na altura o que me atraiçoou foi este meu perfil empreendedor. Eu falei imenso disto na entrevista e para eles não acredito que era esse tipo de pessoa. Para aquela vaga em específico, se calhar para outras poderia ser, mas para aquela vaga em específico, eles queriam alguém que tivesse um compromisso muito grande com o trabalho a longo prazo e não a curto prazo. Eles provavelmente viram o meu perfil e pensaram, este gajo está aqui 2 anos e vai-se embora. Provavelmente foi isso aí que me traiu, mas pronto, faz parte.
Excelente. Queria-te perguntar se tens um livro que recomendas frequentemente.
Olha, assim, em termos de livros, eu li aqui recentemente, agora até está a minha esposa a lê-lo, que foi o Pensa e Fico Rico. Realmente foi aqui um livro que em termos de ideias me ajudou bastante. Depois há um outro, que é o 1 Minute Manager, também que é um livro super, é pequenino, portanto tem ali umas ideias, aquilo ali lê-se num dia o livro, eu acho que eu li num dia mesmo. Que nos ajuda, isso é uma coisa que eu tento melhorar sempre, que é gestão de pessoas, falar com pessoas, liderar pessoas, não é? Como fazer isto melhor, como pôr sempre nos sapatos dos outros. O 1 Minute Manager, portanto, é um livro também muito bom. Depois, em termos de Google Ads, que normalmente os livros que eu recomendo, recomendo 2. Um é em espanhol, que é o Trucos e Ideias para Google Ads, portanto, aqui é de um... Era bem, não sei, ele chama-se qualquer coisa da Penha. Portanto, se alguém tiver a ouvir o podcast e se quiser saber qual é o livro, ele custa 25€, dá para mandar via de Espanha, portanto, quem também perceber espanhol, que me pergunte, que eu digo qual é que é o livro, que ajuda bastante para quem está a iniciar e não só, mas também para quem já está no nível avançado, porque ele consegue misturar bem a parte inicial com dicas avançadas. Muito, muito bom. E depois há um outro livro, que está na Amazon também a 10€, que é escrito por um britânico, que é o Kyle Sutherland, ou lá como é que ele se chama, e o livro é o Tips and Tricks Google Won't Tell You. Portanto, que é um livro muito prático também para isto aqui do Google Ads. Dicas avançadas com a experiência dele, coisas realmente que agregam valor. Portanto, mesmo para mim, que tenho um profundo conhecimento da plataforma, aquele livro agregou-me imenso valor, aprendi imenso com aquele livro. Portanto, se alguém tiver a ouvir o podcast e se interessar por isto, que me venha a perguntar. roberto.pt ou LinkedIn ou algum lado, onde me encontrar, podem perguntar à vontade.
Exatamente, já respondeste à última pergunta, que era para onde é que podíamos enviar as pessoas.
Exato. O LinkedIn normalmente funciona bem. LinkedIn ou até mesmo no Facebook. Eu falo, normalmente, antigamente eu não fazia isso, não adicionava pessoas no Facebook que eu não conhecia. Hoje em dia eu estou muito mais aberto a isso. Eu quero pessoas que tenham interesse nisto, adicionem-me, não me importa que vejam as minhas fotos com a minha família, com o que é que seja, não quero saber. Que venham falar comigo realmente no Messenger e por aí fora, estou totalmente disponível. Portanto, Messenger, Facebook, eu tenho uma página no Facebook, tenho um grupo também de Google Ads, quem se quiser lá juntar, tenho uma newsletter para onde vou também enviando bastante conteúdo sobre marketing digital, portanto, no meu site, roberto3.pt, tem lá os meus contactos todos, o meu telefone, WhatsApp, o que quiserem, fiquem à vontade.
Ótimo.
Para mim é sempre um gosto muito grande falar com pessoas E tenho também ajudado muitas pessoas nisto aqui do emprego, de entrevistas.
Sim.
Muita gente vem falar comigo, olha, vou a esta entrevista, não sei o quê, podes-me dar algumas dicas. Eu tento sempre ajudar as pessoas da melhor maneira que consigo.
Uhum. É?
Eu ponho-me no lugar do outro. De quem te vai entrevistar, provavelmente, olha, vai tentar saber mais sobre isto, sobre aquilo. E se tu lhe des este tipo de conteúdo, provavelmente te vais sair melhor na fotografia, não é? Explora mais aquela parte do que aquela, por exemplo. Tenho ajudado bastante pessoas. Nas formações que eu dou, eu tenho incentivado também as pessoas a vir falar comigo sobre esta parte do recrutamento. E as pessoas realmente vêm. Depois, por e-mail, ou por mensagem, ou por telefone. As pessoas depois procuram-me nesse sentido e ajudo mesmo com todo o gosto. Eu até tenho... A verdade é que nos últimos... Eu tenho que algumas pessoas, quando eu faço formação, me vêm perguntar, quando digo pessoas, empresas, não é? Que me vêm perguntar, sempre que eu dou formação, sempre. No dia a seguir eu recebo mensagens, e-mails, a perguntar, olha, Roberto, tens formação ontem, das pessoas que estavam lá, quem é que se aproveita, não é? Entre aspas. Porque as empresas têm sempre esta necessidade de recrutar gente nova e gente talentosa, e no facto de eu estar a dar formação, de estar a ter contacto com pessoas, há sempre alguns que sobressaem, não é? Que fazem aquelas perguntas mais pertinentes, aquelas pessoas que têm um raciocínio ou até um nível de conhecimento mais avançado que os outros. E na verdade é que no mês de setembro, depois de uma formação que eu dei, houve duas pessoas que eu recomendei para uma empresa e essa empresa ficou com essas duas pessoas e estão lá. E, quer dizer, e é uma empresa que tinha uma exigência muito alta, porque a pessoa que estava lá à frente era uma pessoa que realmente com muito conhecimento e com uma exigência muito alta. E estão lá as duas ainda, super satisfeito, toda a gente satisfeita, portanto, é algo que eu gosto muito de fazer, é realmente olhar e olhar para as pessoas e ver, olha, ajudei aquela pessoa a ter aquele emprego, não é? No final do dia, o mérito do emprego é totalmente a pessoa, não é? Mas o facto de ter feito, guiado a pessoa, pelo menos por aquele caminho, e ela estar feliz na vida, isso para mim também já é uma conquista pessoal e que me engrandece a mim mesmo, não é? Que me deixa feliz comigo próprio.
Muito bem, está certo. Roberto, muito obrigado por teres participado aqui no podcast. Bem, como pudeste ouvir, o Roberto tem uma grande tendência para arriscar, ele tem uma forte tendência para fazer coisas difíceis, coisas que o obrigam a sair da sua zona de conforto, e é algo que não é natural para toda a gente. É muito mais confortável nós fazermos aquilo que já sabemos em vez de tentar coisas diferentes, coisas difíceis, e uma dessas coisas pode talvez ser criar o teu negócio. Portanto, se tu atualmente estás com o objetivo de criar o teu negócio ou que até já tens o teu negócio, recomendo que recebas a minha formação gratuita que se chama Construir uma Audiência que Compra. Podes receber essa formação em blogac.pt/audiência. E em que é que essa formação te vai ajudar? Essa formação ajuda-te a construir uma audiência de compra passo a passo. Portanto, as coisas são muito mais fáceis quando vais fazer um passo atrás do outro do que, de repente, ir ao cimo da montanha. É muito mais difícil, mas fazer um passo atrás do outro é muito mais fácil. Portanto, a formação gratuita que eu te ofereço, que se chama Construir uma Audiência de Compra, ajuda-te nesse sentido. Foi criada nesse sentido. Portanto, recebes um e-mail por dia e esse e-mail ajuda-te a construir a tua audiência do zero. Portanto, se estás a começar um negócio ou que até já tens o teu, pode ser uma boa oportunidade para tu também repensares no teu negócio. Se as coisas não estão atualmente a funcionar tal como tu desejas, acredito que receber essa formação te pode ajudar. Portanto, se estás interessado em receber essa formação gratuita, vai a blogac.pt/audiência e recebe esta formação agora. Muito obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim e até já no blog. Tchau!